As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo Diapo de Santarém, acompanhou a extradição de um suspeito fortemente indiciado pela autoria de um roubo agravado, num crime que resultou na morte de uma das vítimas em consequência das lesões sofridas. A factualidade imputada ao suspeito ocorreu no dia 20 de maio de 2013, pela 1h50 da madrugada, numa residência em Chainça, Abrantes, através do arrombamento das portas da habitação. As vítimas, duas irmãs, à data tinham 89 e 83 anos de idade. As diligências de investigação desenvolvidas, envolvendo meios periciais científicos, permitiram identificar o presumível autor dos crimes. Contudo, o suspeito fugiu do território nacional antes de ser identificado e interceptado pela investigação, pelo que foi emitido mandado de detenção europeu. No final do passado mês de novembro, mais de 6 anos após a ocorrência dos factos, o suspeito viria a ser localizado pelas autoridades policiais francesas em estreita articulação com a Polícia Judiciária em Marselha, cidade onde estava a residir, após ter passado por vários locais de França no decorrer da fuga. Do roubo resultou na subtração de 140 euros em numerário e de 4 pequenos objetos em ouro. O detido, de 58 anos de idade, foi presente ao Tribunal do Turno da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. As temperaturas baixas que se confirmam e que se perspectivam para os próximos dias obrigam a cuidados redobrados, em especial no recurso a opções que visem um aquecimento e que podem resultar em tragédia devido à inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde 3 pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume neste particular como um ponto negro. Importa, por isso, recordar um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Açores Médio Tejo, em declarações à ERTE, deixou essa alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
O principal cuidado é não optar por estas formas de aquecimento, porque aquecer qualquer divisão da casa, uma cozinha, uma sala, um quarto ou a casa toda, com carvão, com utensílios, com aparelhos que utilizem o carvão, é muito perigoso, porque normalmente o monóxido de carbono, que é o causador destas intoxicações e infelizmente que causa muito recentemente a morte daquelas 3 pessoas, não dá sintomatologia que a pessoa se aperceba. A pessoa vai ficando muito, muito sonolenta, vai ficando quentinha, porque está o ambiente quente, mas a sonolência é realmente provocada depois pela falta de oxigênio nos tecidos, sobretudo a nível cerebral, e a pessoa acaba por se ir intoxicando sem saber, sem ter essa noção. A pessoa parece que está assim a ficar mais sonolenta porque está muito quentinha, mas não, está sonolenta por causa realmente do que o monóxido de carbono provoca. É preciso ter muito cuidado no aquecimento das casas. Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, é muito importante. Evitar depois sair da casa nas horas de mais frio, mas no entanto as pessoas que têm que trabalhar assim nessas horas devem precaver-se e devem utilizar aquilo que já há pouco referi, os chamados agasalhos, que devem proteger o corpo e não deixar efetivamente que as temperaturas baixas sejam atingidas pelas temperaturas baixas. São estes os conselhos que gostava de dar, relembrando da casa, da alimentação, a higiene pessoal, os agasalhos que devem ser usados.
A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, considerou como ilegal o açude do Monchão, recentemente alterado pela Câmara de Tomar em favor da segurança e eficácia, referiu na altura a autarquia em nota de imprensa. No entanto, após uma queixa de Américo Costa, do Grupo Ambiental Aqua, a GNR decidiu intervir no terreno e, em resposta a essa denúncia, referiu que foi possível verificar a veracidade dos factos denunciados relacionados com a construção ilegal de um açude. Neste contexto, e no âmbito das suas competências, o CEPNA elaborou um auto de notícia por contraordenação remetido à Agência Portuguesa do Ambiente para instrução do processo contra ordenacional. Reforçou o texto que dá resposta à queixa, texto esse publicado nas redes sociais pelo próprio Américo Costa. Recorde-se que em outubro último, a Câmara de Tomar justificou a intervenção no referido braço do Rio Nabão, referindo que a estrutura permite, em quaisquer condições hidráulicas do rio, executar em maio a represa que conduzirá a água até à roda do Mochão, podendo esta última ser desmontada em outubro, permanecendo a estrutura base do açude. No mesmo esclarecimento, o município assegurava que o açude permitia o normal escoamento das águas e, em caso de cheias ou forte caudal afluente à cidade, reter os troncos e outros detritos que serão prontamente removidos com auxílio de grua, evitando passagem dos mesmos para a zona ajusante do açude e consequentes problemas de retenção destes na Levada e na Ponte Velha.
Rádio Air. Informação.
O vice-presidente da Câmara de Tomar confirmou em recente reunião do Executivo Municipal que já está no terreno a nova veterinária municipal, que entrou em funções no passado dia 16 de dezembro. Hugo Cristóvão abordou ainda o processo de candidatura ao programa de concessão de incentivos financeiros para construção e modernização de centros de recolha oficiais de animais de companhia, com vista ao aumento da capacidade do canil municipal.
Já temos então a nova veterinária municipal, desde o dia 16, portanto desde há uma semana atrás, já a fazer naturalmente o seu trabalho, naturalmente a tomar os primeiros contactos com, sei que por exemplo, já ainda esta sexta-feira houve, por exemplo, já ainda de forma pedagógica, até também para se apresentar, mas já, por exemplo, vistoria, chamemos-lhe assim, no mercado municipal, assim como uma série de outros trabalhos e, portanto, até com o contacto com as autoridades, nomeadamente GNR e PSP, também para haver esse trabalho cada vez mais próximo, que é cada vez mais necessário, uma vez que os casos, infelizmente, nomeadamente de cães, essencialmente, abandonados, são, ou têm sido, pelo menos, nos últimos meses, nos últimos dois, três anos, tem vindo sempre a subir. Para além disso, sobre a temática em concreto, enfim, nós efetivamente fizemos a primeira candidatura enfim, queremos tentar com isto realmente conseguir mais alguma capacidade das nossas instalações, nomeadamente no que diz respeito, portanto, e agora tendo também o recurso humano, de podermos então começar a proceder à esterilização, tal como já fazíamos com a vacinação e a chipagem, poder começar também a proceder à esterilização dos animais, numa primeira fase daqueles que venham a ser adotados do nosso canil, mas naturalmente queremos estender isso um pouco de forma mais vasta enfim, aos cidadãos em geral, à comunidade em geral.
Está praticamente concluído o processo da revisão do plano diretor municipal de Tomar, sendo que o último conjunto de documentos solicitados pela Agência Portuguesa do Ambiente está então a caminho. Recorde-se que, e é esse o desejo, o PDM pode ser concluído durante 2020. O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, deu conta desta situação na recente reunião do Executivo Municipal, referindo-se ao Centro Histórico, em particular a Praceta Alves Redol, faltando agora enviar os documentos referentes à realização de obras no âmbito do Polis de Tomar.
Não conseguimos, de facto, detectar todos os documentos necessários, estamos a falar de, enfim, genericamente todas as obras que foram realizadas ao longo do rio, portanto, desde o Pardão ali junto à Ponte Velha, o Pardão lá embaixo a seguir à Ponte Arantes de Oliveira, a Casa dos Cubos, a Ponte do Flecheiro, a Levada, todas essas obras que foram feitas e que de alguma forma tiveram em conta já aquilo que eram precisamente as cotas de cheia conhecidas então, e que, argumentamos nós, a APA naturalmente tinha conhecimento e portanto não nos pode estar a dizer que não foram feitas obras já de combate a estes efeitos das cheias. Portanto, é essencialmente estas duas questões. Uma, como disse, já enviámos os levantamentos de cota aqui no Centro Histórico, que nos pediram novamente. Dos processos da Tomar Polis temos já uma parte, ainda não conseguimos descobri-los todos, estamos a falar de não só dossiês, são umas dezenas e dezenas de caixas cheias de dossiês, e é preciso ir pesca à linha procurar esses documentos. Nem todos eles, infelizmente, estão devidamente arquivados e catalogados, e portanto isso origina sempre problema quando é preciso encontrá-los. Aliás, isso é uma das questões que estamos a resolver no arquivo de forma geral, que é a georreferenciação de toda a documentação, de todos os processos, que é precisamente para quando é preciso encontrar ser mais fácil. E portanto é isso que estamos a fazer. Quero acreditar que conseguiríamos descobrir todos os documentos que precisamos até ao início de janeiro, portanto até ao início do novo ano.
O auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, recebeu a sessão Fundo de Solidariedade da União Europeia, apresentação de resultados. Esta iniciativa contou com a presença de diversas individualidades, desde logo os ministros Eduardo Cabrita e Ana Abrunhosa, para além de Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense. No final da sessão, os dois membros do governo e o autarca de Mação falaram à comunicação social sobre as respostas da Proteção Civil à intempérie dos últimos dias e também sobre a questão do diferendo que opôs Mação ao governo na questão dos apoios depois dos fogos de 2017. Eduardo Cabrita falou de um ciclo que mudou Portugal.
Já não existe. Aliás, o que fizemos aqui hoje foi provar que, sobretudo com esta elevação em mais cerca de 9 milhões de euros, abrangendo 11 municípios que não eram inicialmente elegíveis no acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foram garantidos mecanismos justos de apoio a todos aqueles que foram atingidos pelos incêndios que ocorreram entre junho e outubro de 2017. E, portanto, desistir do recurso faz parte dessa vontade manifestada por todos de olhar para o futuro.
Já o presidente do município de Mação, Vasco Estrela, recordou os momentos vividos com os trágicos incêndios verificados em 2017.
Não vale muito mais a pena revisitar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito. A Câmara de Mação tomou as decisões que tomou, ou o Presidente da Câmara tomou as decisões que tomou, no sentido de defender a população deste concelho e defender os seus municípios e defender o município. Portanto, termina aqui hoje um ciclo que está para trás, evidentemente. Sinto-me aliviado por este processo terminar. E o que é importante agora realmente é olharmos para o futuro, para evitar que mais alguma vez possamos estar em cerimónias como estivemos aqui hoje. Apesar do enorme gosto em receber membros do governo no meu concelho, não os gostaria de receber nunca mais por estes motivos. Eu nestas coisas e ao longo de todo este processo queixei-me, é este o termo, daquilo que eventualmente podia ter sido feito diferente. Mas quando percebo, e tenho de ter racionalidade e frieza para o perceber, quando percebo que não há alternativas, e este era o caso, não havia alternativas pelos condicionamentos e constrangimentos que a União Europeia colocava para a utilização destes fundos, o Governo também não poderia ter feito mais do que fez. E, portanto, a oportunidade surgiu apenas em julho e agosto, fruto da sentença do Tribunal Administrativo e, portanto, o prazo que nós tínhamos era precisamente este. Portanto, eu aqui, deste caso, como é evidente, nada tenho a apontar a ninguém, porque efetivamente nada mais poderia ter sido feito. Foram as contingências, evidentemente saímos prejudicados, mas não posso evidentemente apontar o dedo a ninguém e nunca mais o farei.
É já de 10 a 26 de janeiro que irá decorrer mais uma edição do Festival Gastronómico Migas com Todos, organização da Câmara de Ferreira do Zêzere, que envolve cerca de dezena e meia de estabelecimentos comerciais participantes, entre restaurantes, cafés ou pastelarias. Este é, assim, mais um evento do extenso programa cultural do território ferreirense, neste caso na vertente gastronómica, sendo que as migas assumem papel de destaque. Importa referir que os apreciadores podem então degustar as diversas especialidades durante os fins de semana e ainda às sextas-feiras, neste particular, apenas ao jantar. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.